10h35, começa agora mais um CBN Paraná, o seu giro de notícias que une as CBNs Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel e Curitiba. Seja muito bem-vindo, hoje, sexta-feira, 2 de maio de 2025. A gente começa trazendo uma informação direto dos Campos Gerais. Um homem foi preso, suspeito de matar, grávida em trilha, ali na região dos Campos Gerais. Quem traz os desdobramentos deste caso e explica tudo o que aconteceu, crime bárbaro, é a repórter Vitória Testa. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos colegas das rádios CBNs e aos ouvintes também. O Marcione Souza de Oliveira, de 44 anos, foi preso suspeito de matar Jaqueline Liliane dos Santos, de 28 anos, que estava grávida. A gente, durante essa semana, trouxe essas informações. O crime aconteceu no último domingo, dia 27, em uma trilha próxima ao Salto das Orquídeas, em Sapopema, aqui nos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Civil, Marcione e Jaqueline mantinham um relacionamento extraconjugal. O delegado responsável pelo caso, Ângelo Oliveira Batista Dias, informou que o suspeito soube da gravidez enquanto tentava retomar o relacionamento com a ex-companheira. O delegado relatou que, inicialmente, Marcione alegou que a vítima morreu após cair e bater a cabeça em uma pedra. No entanto, vestígios encontrados no local e no corpo da mulher indicam que se trata de um homicídio. Segundo a investigação, a vítima apresentava diversos ferimentos incompatíveis com um acidente. A polícia também informou que o casal estava acompanhado de amigos durante a trilha e se afastou do grupo antes do ocorrido. Testemunhas próximas relataram situações incomuns nos dias anteriores ao crime. Além disso, segundo o Ministério Público, Marcione é suspeito de tentar provocar um aborto uma semana antes da morte de Jaqueline. A mãe da vítima contou que ela relatou ter passado mal e sofrido sangramento após beber um refrigerante oferecido por Marcione. A bebida teria sido misturada com uma substância abortiva, o que está sendo investigado. O Ministério Público informou ainda que o suspeito chegou a declarar que temia os custos com pensão e que isso poderia levá-lo à falência. O órgão também afirmou que Marcione tentou simular um acidente e alterar a cena do crime. A justiça analisa o pedido de conversão de prisão em flagrante para preventiva. Jaqueline Liliane dos Santos deixa 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 6 anos. Os celulares da vítima e do suspeito foram apreendidos e a investigação segue em andamento, Bruno.
Obrigado, Vitória Testa, diretamente da CBN Ponta Grossa. A gente vai agora para Maringá. Por lá foram registrados os primeiros casos de dengue tipo 3. Luciana Penha, bom dia.
Olá, Bruno, bom dia. A Secretaria de Saúde de Maringá está em alerta após a confirmação laboratorial de 2 casos autóctones de dengue tipo 3 aqui no município. É a primeira vez que se tem registro da circulação desse tipo de vírus na cidade. No ano passado, houve um caso de dengue tipo 3, mas era importado. O vírus já circula em outras cidades do Paraná. O tipo 3 é o mais grave e evolui mais rapidamente para a dengue hemorrágica. Este ano foram registrados, até o momento, 2.291 casos de dengue aqui em Maringá. Destes, 201 casos foram com sinais de alarme e 10 casos graves. As 2 confirmações de dengue tipo 3 foram de casos graves, mas os pacientes se recuperaram. Maringá tem 4 mortes por dengue registradas este ano, mas nenhuma das mortes foi em função do vírus tipo 3. E os casos de dengue, Bruno, estão sobrecarregando as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Aqui em Maringá são 2 UPAs que estão sobrecarregadas por causa dos casos de dengue. E a Secretaria, então, faz um alerta à população agora com a circulação do vírus tipo 3. Bruno.
Obrigado, Luciana Penha, trazendo as informações diretamente de Maringá. A gente segue agora para Londrina, porque, ainda falando de saúde, depois de 21 dias do início da campanha estadual de vacinação nas escolas, a cidade de Londrina começa a imunização na próxima segunda-feira, com um certo atraso, digamos assim, né? Quem traz as informações para a gente agora, diretamente da CBN Londrina, contando mais detalhes sobre esta questão para você, é a Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. A partir da próxima segunda-feira, que as escolas municipais e os centros de educação infantil aqui de Londrina vão começar a campanha de vacinação para atualizar as carteiras de vacinação dos alunos da rede municipal. Lembrando que a campanha foi lançada pela Secretaria Estadual no dia 14 de abril e contempla a aplicação de vacinas contra a influenza, febre amarela, Covid-19, HPV, além da atualização de imunizantes como pentavalente, tríplice bacteriana, poliomielite e pneumocócica 10. Aqui em Londrina, o público-alvo da campanha é aproximadamente 9.600 crianças que estão com as carteiras de vacinação incompletas. Na última semana foram realizadas reuniões para afinar como vai ser feita essa aplicação, com atraso, é claro, então só na segunda-feira. Vale lembrar que os alunos, para quem a atualização vacinal for ofertada, devem levar a carteirinha de vacinação e a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. É importante dizer isso, só vai ser vacinada a criança que estiver autorizada pelos pais e que não vai incluir a vacina contra a dengue. No dia 10 de maio, a Secretaria de Saúde realiza o dia D de vacinação contra a gripe. Bruno.
Obrigado pelas informações, Cláudia. A gente segue agora para Cascavel, porque o corpo de um jovem que desapareceu no lago de Itaipu acabou sendo encontrado. Acidente entre embarcações causou o desaparecimento desse jovem. Marcelo Moraes explica para a gente. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas que acompanham a CBN e nesta sexta-feira. Isso mesmo, o corpo do jovem que desapareceu no lago de Itaipu após uma situação de um acidente que aconteceu no último final de semana, numa competição, foi encontrado pelas equipes que estavam realizando as buscas. 3 embarcações oficiais, sendo 2 do Corpo de Bombeiros e 1 da Marinha do Brasil, foram mobilizadas nesta ação. 4 bombeiros de Santa Helena e Foz do Iguaçu, 2 profissionais da Defesa Civil de Santa Helena e 4 da Marinha também participaram dos trabalhos. O corpo do Matheus Berta, de 21 anos, foi encontrado no início da tarde de ontem. Ele estava desaparecido no Lago de Itaipu, na região de Santa Helena, aqui na região oeste. A nota divulgada pela Marinha diz que, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, localizou o corpo do jovem a cerca de 100 metros do local onde ocorreu o acidente entre as 2 embarcações. O corpo foi devidamente identificado pelos familiares que encontravam-se a bordo da embarcação da Marinha. Durante o torneio de pesca esportiva no Lago de Itaipu, no domingo, dia 27, esse acidente aconteceu e que causou o desaparecimento do jovem. No acidente, outras 5 pessoas ficaram feridas, incluindo o pai de Matheus, Regis Berta, de 44 anos, que passou por cirurgia e foi internado em estado grave. O evento era organizado pela Associação de Pesca Esportiva de Santa Helena e, segundo o presidente da Comissão Central Organizadora, o torneio foi interrompido assim que o acidente foi informado. Bruno?
Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pelas informações. E aqui por Curitiba eu trago um destaque importante para todo o estado, para todo mundo que visita o litoral do estado. Após 1 ano e 7 meses, a obra da ponte de Guaratuba está com metade dos trabalhos concluídos, segundo o governo do estado. A etapa foi comemorada com a celebração de uma missa presidida pelo padre Reginaldo Manzotti no canteiro de obras na manhã de ontem. Considerado, inclusive, Dia do Trabalhador, 1º de maio, e também semana do aniversário da cidade lá do litoral. O avanço da obra, segundo o governo do estado, já possibilita a visualização de boa parte do traçado da ponte, que vai ter 1 km e 244 metros de extensão, com 4 faixas de tráfego, 2 faixas de segurança, barreira rígida em concreto, calçadas, ciclovias e guarda-corpo. Ao todo, já foram utilizadas mais de 2 mil toneladas de aço e 14 mil metros cúbicos de concreto. Mais de 600 trabalhadores participam desta etapa da obra. Obra que conta com um investimento de aproximadamente 387 milhões de reais. A ponte terá um vão principal de 160 metros, com um canal de navegação de 17 metros de altura e 90 metros de largura. O projeto conta com 951 metros de acesso no lado de Guaratuba e 875 metros no lado de Matinhos. A construção, da parte estaiada da ponte, na qual grande parte do peso da estrutura será sustentada por cabos de aço de alta resistência, apoiadas por torres, é considerada uma das fases mais complexas, que ainda não começou, e que vai utilizar mais materiais. Ontem a CBN Curitiba esteve por lá, acompanhou este evento e foi informado, inclusive, pelo secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, o Sandro Alex, que a obra está dentro do cronograma estipulado e que vai ser finalizada dentro de aproximadamente um ano, ou seja, abril de 2026. Ao ser finalizada, a ponte pretende reduzir para apenas alguns minutos o tempo para quem transita entre Matinhos e Guaratuba. Atualmente, a travessia pelo ferry boat pode durar até 2 horas, dependendo do movimento de veículos. A construção da ponte de Guaratuba, então, em 50%, segundo o governo do estado. E com essas informações, a gente encerra por hoje o CBN Paraná, trazendo para você o giro de notícias do nosso estado, unindo as CBNs Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel e Curitiba. Uma ótima sexta-feira para você, um bom final de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá!